Este conteúdo é livre para todas as idades.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Ohayou gozaimasu! Sejam bem-vindos a mais um Combo Olímpica, o seu programa de segunda a sexta sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Calma que daqui a pouco eu vou falar sobre o que vai acontecer a partir de semana que vem. Eu sou o Vinícius Schiavini e tá aqui a Mari Mastrocolo.
Oi, gente! Eu sou a Mari, muito bom dia! Tudo bom, Vi? Bora lá falar um pouquinho sobre a Olimpíada?
Vamos falar, tem coisa boa, tem coisa ruim e...
Ah, normal, né?
Vamos começar falando que na canoagem não deu pro Jack Goodman, que ficou com o sexto tempo, ficou pelas quartas de finais, mas o Isaquias Queiroz tá arrumando aí, hein?
Tá sim, gente. Ele vai pra semi, né, Vini? A gente fica aí ansioso. Estamos torcendo ele, que ficou muito chateado, então a gente vai torcer muito pra ele. Quem sabe ele não consegue uma medalhinha aí pra voltar com o coração mais quentinho. Ele e a gente, né, Vini?
É verdade. A seleção de vôlei feminina avança pra final. Elas atropelaram a Coreia. Foi 25-16, 25-16 e 25-16.
Exatamente. Nunca não, foi tão perfeito. Se combinasse, não dava certo, né?
E elas vão para a final com a seleção dos Estados Unidos. Mas tem um pequeno problema, né? A Tandara foi reprovada num teste antidoping. Segundo ela, é um remédio para controlar o ciclo menstrual dela. E que a Confederação Brasileira de Vôlei aprovava. Mas, pelo visto, o COI não. Ela já pediu a contraprova, mas não pôde jogar esse jogo contra a Coreia do Sul. A seleção de vôlei masculina vai enfrentar os argentinos.
É isso aí. A gente já vai ficando como, né? Qualquer jogo com a Argentina é sempre um gostinho melhor. Né? É diferente, a gente já vai preparando o coração pro clássico, porque eu acho que os meninos merecem essa medalha de bronze. O time argentino também é um time muito bom, né? Não é à toa aí que também disputou a semifinal, e a gente vai aí torcer pro Brasil como com os meninos, porque clássico sempre tem um gostinho diferente. E esse negócio da Dandara é uma coisa bem comum, né, gente? Às vezes a gente é um pouco mais ignorante, já fica aquele preconceito e tudo mais, mas isso acontece muito por conta disso. Às vezes alguns remédios têm algumas substâncias específicas que acabam prejudicando o atleta, né, durante o resultado do exame. Então vamos aguardar aí, vamos ver o que vai acontecer, vamos torcer que ela consiga aí reverter esse quadro para não ser prejudicada, né? Que caso seja comprovado, provavelmente ela vai ter mais alguma penalização, né?
É, vamos torcer aí, senão na próxima Olimpíada vai ter que ser o Comitê Olímpico Brasileiro. Não, pelo amor de Deus, né?
Não brinca com isso. Ah. A gente que faz tudo sempre certinho, né? Assim, nesse sentido, né, graças a Deus a gente não tem uma frequência, né? Mas acontece, às vezes acontece. Mas vamos torcer que dê tudo certo aí.
E vamos observações, né? Vamos... A americana Laura Zhang, durante a competição de ginástica rítmica, ela usou uma música da Pabllo Vittar. A música brasileira, aliás, no vôlei, música brasileira o tempo todo. A Fegaray batia um ponto, tocava Que Tiro Foi Esse?
Gente, exatamente. Durante todos os jogos de vôlei, não só a gente, né? Mas o pessoal da internet, os próprios comentaristas sempre citando a qualidade dos DJs dessa Olimpíada. Eles estudam perfeitamente as músicas, as culturas, e eles estão super atualizados, gente. Eles variam entre clássicos antigos e músicas super atualizadas. E é muito legal mesmo. E quanto à música, né? A globalização, né, Vini? A gente sempre fala disso. Querendo ou não, a ginástica rítmica, ela pede muito mais a batida, né? A letra, no final das contas, tanto faz pra elas. Então, quando elas se adaptam com uma batida, e hoje todo mundo tem acesso a músicas brasileiras, que sim, as batidas são muito divertidas, né, e contagiantes. Essas meninas estão se jogando aí, a gente adora, né? Acho muito engraçado, muito legal.
Eu gosto bastante. E uma outra curiosidade, vamos falar de um recorde que merece ser lembrado, do espanhol Jesus Ángel García, que aos 51 anos participou em Tóquio da sua oitava Olimpíada. Ele esteve em Atlanta, 96, Sydney, 2000, Atenas, 2004, Pequim, 2008, Londres, 2012, Rio, 2016 e Tóquio, 2000... Peraí, eu contei 7.
É 7, deve tá faltando uma, mas o pessoal falou que são 8, são 8. Pode ter sido antes, né, de Atlanta dos Estados Unidos, foi de 96? Foi de 92, provavelmente, né, desde 92
ele Barcelona?
Participou. Barcelona, foi em Barcelona? É, eu não era nascida, hein, sou jovem.
92 é Barcelona.
Então, a gente que falou da Formiga, a gente que falou
do Scheid?
Do Scheid, do Robert Scheid. E agora o mais velho, né? O Robert Scheid tem 48 e o Juan tem 51, cara. Impressionante, cara. Eu que nasci em 95, fico pensando, andei de 95 aqui, fiz nada. O cara foi pra tudo isso de Olimpíada,
né? É, veja, eu também me sinto meio complicado aí. Eu lembro, ó, pra você ter uma ideia, falou de 92, eu lembro do Kobe, que era o mascote dos jogos de 92. Ele tinha um desenho animado.
Quantos anos você tinha lá, Vini?
Tinha 8.
É, cara, rola uma crise existencial, né?
Muito não, tô de boa.
Tá tranquilo, tá tranquilo?
Tô tranquilo, tô favorável.
Ah, então tá bom, tá ótimo.
Vamos para o quadro de medalhas. Em primeiro lugar tem a China, é claro, com 36 de ouro, 26 de prata e 17 de bronze, totalizando 79 medalhas. Os Estados Unidos têm 31 de ouro, 36 de prata e 31 de bronze, totalizando 98 medalhas. O Japão está em terceiro com 24 de ouro, 11 de prata e 16 de bronze, totalizando 51. Completam o top 5 a Grã-Bretanha e o Comitê Olímpico Russo. O Brasil está em 16º com 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 8 de bronze, totalizando 16. Considerando o vôlei, o boxe e o futebol, a gente já pode dizer que tem um desempenho melhor do que a Olimpíada de 2016.
Exatamente, a gente fica aí e a gente ainda tem assim, né, essas são as 3 medalhas garantidas, mas a gente ainda tem o nosso amigo da canoagem e a gente vai com tudo também, com uma medalha aí, e ele tem um potencial de medalha, né? É que essas 3 modalidades a gente tá garantido já, mas vamos aí, gente, energia positiva. O Brasil que vem numa crescente, né? Eu acho que é um bom plano, né? Você vir crescendo gradualmente. Eu acho que ruim seria se você ver que tá ou estabilizado ou que tá decaindo demais, mas a gente já vem numa crescente. Tomara que, né, com todas essas cobranças, com toda essa informação, né, dessa Olimpíada pra próxima, melhore ainda mais, né, o empenho pros atletas, pra que, quem sabe, a gente tenha uma surpresa boa aí, né?
É verdade, é verdade. Agora nós vamos com o Giovas. Ele preparou aí uma sonora comentando sobre o quadro de medalhas.
Você sabia que o quadro de medalhas não é reconhecido oficialmente pelo COI? E ele começou a ser usado por causa da Guerra Fria? Um dos grandes destaques dos Jogos Olímpicos é a divulgação do quadro de medalhas, ranking dos países ordenados pelas medalhas conquistadas durante a competição olímpica. Porém, esse ranking não é oficial, pelo menos não para... Você até encontra lá no site do Comitê Olímpico Internacional, no site dos Jogos Olímpicos, um quadro, só que ele é meramente informativo, sem qualquer viés classificatório. A Carta Olímpica, documento que rege os eventos olímpicos desde o início, diz claramente em seus artigos que a competição não é entre países, mas é uma competição interna entre cada modalidade. E também na carta dizia que o COI nunca elaboraria um ranking como uma classificação, um campeão dos jogos, por assim dizer. Ela só mostra esse quadro que a gente conhece, ordenado por ouros, por causa dos Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, conflito não declarado e, tirando alguns conflitos isolados, apenas ameaçatório, que ocorreu na segunda metade do século passado entre Estados Unidos e União Soviética, influenciou também nos jogos. A imprensa americana, sempre competitiva, começou a divulgar lá mesmo na Vila Olímpica um quadro em que os ouros vinham antes das medalhas totais. Isso com uma clara provocação aos países do bloco soviético. Os boicotes do Bloco Ocidental nos Jogos de Moscou 1980 e dos países do Bloco Oriental nos Jogos de Los Angeles 1984 evidenciaram cada vez mais isso. Só que o COI nunca havia se preocupado com esse quadro, porque, como eu disse, não é oficial. Porém, tudo mudou nas Olimpíadas de Verão, no ano de 2008, nos Jogos de Pequim, novamente um Oriente contra o Ocidente. Geralmente, quem lidera o quadro de medalhas que a gente conhece, quem tem mais ouros vem na frente, depois quem tem mais pratas, depois quem tem mais bronzes. Geralmente quem ganha nesse ranking também tem o maior número de medalhas. Isso porque acontecia com os Estados Unidos, né? Ele ganhava mais ouros, ganhava mais medalhas, então não tinha discussão acerca disso. Mas nos Jogos de Pequim, a China ganhou mais ouros que os estadunidenses, 51 a 36. Porém, os Estados Unidos ganharam mais medalhas que a China no total, 110 a 101. Para manter a sua superioridade intacta, a imprensa dos Estados Unidos decidiu ordenar o quadro pelo total de medalhas em vez do número de ouros. E o engraçado é que isso aconteceu apenas nesses jogos. É por causa disso que o COI, apenas na edição atual, joga o quadro de medalhas como nós conhecemos, novamente apenas informativo. O próprio presidente do COI, na época de 2008, disse que cada país pode usar literalmente o quadro do jeito que bem entender, porque ele não é oficial mesmo. É por esse motivo que, vendo o avanço chinês nos Jogos de Tóquio, já que ele lidera o quadro de medalhas convencional que quase todos os países adotam, o New York Times e outros veículos de imprensa, como a NBC, que é a transmissora oficial dos Jogos dos Estados Unidos, decidiu voltar aquela velha técnica de mudança de critério durante os Jogos, e por lá os americanos estão liderando.
E vamos falar do que tem no próximo ciclo olímpico. E, aliás, eu quero trazer uma curiosidade antes, ô Mariana.
Bora!
Hoje, no dia 6 de agosto, completa-se 5 anos do primeiro Combo Olímpica, lá de 2016, lá do Rio.
Olha aí, então, vai estourar champanhe? Não vai ter um somzinho de champanhe? Tem que botar um somzinho de champanhe aí, né, editor?
Não, ainda não vai, ainda não vai ter.
Poxa, mano, vai ter que colocar uma musiquinha, né? Parabéns, cara, que legal. Eu que tomei a Pfizer hoje.
Aê!
Tomei Pfizer.
Pfizer é. A Pfizer é dose única? Não, é a Janssen que é dose única.
É, né? Cara, segunda dose. A moça disse que eu vou tomar a próxima só em novembro, cara.
Ah, mas tá marcado já.
Tá, ótimo. Tá ótimo. Excelente. Ótima notícia.
É verdade. No próximo ciclo olímpico, às 19 horas, nós temos a maratona feminina. Então aí, se você gosta de assistir maratona, meu nono era fascinante. Assinado em assistir maratona, meu pai também gosta. Então, a maratona feminina a partir das 19 horas. Às 21h44, temos a semifinal da canoagem velocidade com o Isaquias. Se ele chegar pra final, a final vai ser 7 pra meia-noite, tá? 23h53.
Esses quebrados é complicado pra mim. Poxa.
É, eu nunca entendo isso. Às 23h30 tem a final do basquete masculino. Sim, Estados Unidos contra a França. Com o detalhe que a França ganhou dos Estados Unidos na primeira fase. Tá, então
exatamente.
Tem. Já a 1h30 da manhã tem a disputa do bronze no vôlei masculino, Brasil contra a Argentina. Vamos ver se o nosso time acorda, né?
É, gente, nossa, vamos forte. Olha, eu tô ansiosíssima, cara, porque eu acho que vai ser bem igual. É, a gente fala brincando, mas a tradição, ela influencia, sim, a competitividade e o nervosismo também. E como a gente, o time de vôlei masculino, ele foi um pouco cobrado, sim, o que aconteceu, seria interessante pros meninos, pro psicológico dos meninos, que eles trouxessem essa medalhinha aí de bronze, né, gente? Então vamos, energia positiva aí pra eles.
Às 2h45 da manhã, nós temos a final do boxe masculino. Ebert Conceição luta pelo ouro contra o ucraniano, o Kisniak. E vamos torcer aí pro Ebert.
Exatamente. E a gente que tá falando do quadro de medalhas, né? A gente, se o Brasil ganhar ouro aí nessas competições, aí o negócio muda drasticamente, né, Vini? Vamos torcer.
É verdade. Às 7 da manhã tem a final do beisebol. O beisebol masculino tem a final Estados Unidos e Japão. Dois times aí muito tradicionais no beisebol, né?
Interessante. Exatamente. Isso que eu ia te falar, cara. Quem gosta de beisebol provavelmente vai ser uma guerra, cara. Porque são dois times que não gostam de perder. Já começa por aí. Historicamente, né, existe uma rivalidade em todos os aspectos, e são times que jogam muito bem, eles manjam muito de beisebol, então quem gosta com certeza vai ser um jogaço.
E por último, mas não por isso menos importante, às 8h30 da manhã tem a final do futebol masculino, Brasil e Espanha. Vamos ver se a gente consegue o biolímpico dessa vez, né, contra a Espanha. O outro foi contra a Alemanha, mas promete ser um jogão.
Você quer ser quer arriscar um palpite, Vini? Quer fazer um bolão aqui?
Ah, eu nunca acerto muito.
Cara, eu acho que vai pro. Eu acho que vai empatar, cara. Vou falar que vai ser 0-0, mas eu acho que vai pros pênaltis.
Será? Aí seria emocionante até demais, hein?
Eu queria que o Brasil fizesse gol no comecinho, cara. Mas eu acho que se demorar muito, carinha de pênalti, né? Brasil e Espanha, cara. Não sei. Eu tenho esperança que seja um jogão, porque normalmente a seleção olímpica, por serem mais novos, né? Eles se jogam, eles vão pra cima, né? Não tem tanto. E é final, né? Faz, perder de 10, perder de 1. Mas eu não sei, eu sinto o pessoal tão se estudando ultimamente. Vamos ver.
Então nós vamos ficando por aqui, Mari. Mas agora eu chamo o Cláudio Dragão Dourado e a Liv Cat pro quadro deles sobre cultura japonesa. E já falando o negócio, as Olimpíadas estão acabando. A gente ainda vai fazer Combo Olímpica pra falar dos últimos resultados, né? Afinal, hoje é sexta-feira, a gente volta na segunda-feira. Mas a gente quer preparar também algum conteúdo especial, porque nós vamos cobrir os Jogos Paralímpicos. O Combo Olímpica não vai acabar junto com as Olimpíadas, porque a gente vai para os Jogos Paralímpicos também cobrir e falar desses esportes. Então agora vamos com o Dragão Dourado e a Liv Cat lá no Estúdio 2, porque é chique falar Estúdio 2.
E aí, galerinha muito doida dessa internet, estamos aqui de novo nesses Drops. Eu sou o Cláudio Diagão Dourado.
E eu sou a Liv Cat.
E a gente tá aqui pra mais Drops de cultura japonesa nessas Olimpíadas de Tóquio, enquanto Akira não explode todo o país.
Pra quem não sabe, Akira é um filme de animação japonês e um mangá excelente.
Isso. E como antes a gente citou mangá, nada mais justo do que a gente falar dos alfabetos que tem no Japão, né?
Uma das principais confusões que nós ocidentais fazemos é em relação à escrita japonesa. Pra gente parece um monte de garrancho. E a gente sempre fica se perguntando, nossa, como é que eles conseguem ler aquilo? E é mais surpreendente ainda quando a gente descobre que, na verdade, são três alfabetos.
É, três alfabetos e, tipo assim, cada uma tem um uso.
É, na verdade, a gente não pode nem considerar um alfabeto, né? São formas de escrita. Por quê? Nossos alfabetos são letras individuais. Né? Alfa, beta, gamma, delta, ABCD, né? No Japão, eles os alfabetos, né? As formas de escrita deles são através de sílabas. Então, cada caractere, do mesmo jeito que a gente tem um caractere que representa uma letra, eles têm um caractere, mas que na verdade representa uma sílaba. Então, enquanto para formar a sílaba ba, eu tenho dois caracteres, o B e o A, eles têm um caractere só para formar a sílaba ba. Então vamos supor, se eu fosse formar uma palavra de seis letras, tipo, nossa, fala uma palavra de seis letras aí.
De seis letras? Eu pensei abacate.
Não, tem que ser uma palavra japonesa.
Peraí que eu tenho alguns dicionários aqui de japonês.
Ah, ainda. Não, aqui a gente usa aqui os próprios alfabetos. Se eu fosse formar uma palavra de seis letras, por exemplo, omaji, R-O-M-A-J-I, eu usaria seis caracteres ocidentais. No japonês, a gente usaria apenas três. Um pra ro, um pra ma e um pra ji. O-ma-ji. Ou a gente usaria apenas um caractere. Os alfabetos, né? Vamos chamar de alfabetos. Os alfabetos que são silábicos são conhecidos como hiragana e katakana. São dois tipos de alfabetos diferentes. O hiragana, ele é utilizado para representar a forma de escrita da língua. E o katakana, ele é utilizado... Não, peraí.
O hiragana, ele é mais para você descrever os fonemas que compõem um kanji, por exemplo.
Isso. Vamos explicar o que é o kanji.
O kanji é a forma de escrita mais tradicional. Ou seja, ele tem símbolos para representar coisas, né? Por exemplo, a árvore tem um símbolo que significa árvore.
E você também tem símbolos. Tem um kanji, que é um símbolo que representa uma palavra inteira. Então, no caso de árvore, você tem um fonema só, que é ki. Só que, por exemplo, para você escrever floresta, você pode colocar três kanjis de árvore e vai significar a palavra floresta. Faz todo sentido, né? Várias árvores formam uma floresta. Só que esses três kanjis de árvore árvore, apesar de árvore ser ki, o kanji não se lê ki. O kanji se lê mori.
E bosque é o kanji de floresta com dois kanjis de árvore junto. E se lê shirin.
Sim. Então, para ajudar na leitura desses kanjis, foi criado um alfabeto que é chamado de hiragana. O hiragana é um alfabeto silábico, tinha explicado antes, e você coloca do lado do kanji, ou você usa ele para escrever o kanji em sílaba. Então você usa um símbolo, que significa ki, para ler o kanji de árvore. Ou você usa duas sílabas, mori, para ler floresta. Pelo menos até você aprender que aquele kanji significa floresta. Então hiragana é um jeito de simplificar a leitura do kanji. E o katakana é outro alfabeto, também silábico, mas a escrita dele é usada para nomes estrangeiros, nomes científicos. Então, por exemplo, se eu fosse escrever um nome japonês, provavelmente esse nome seria formado por kanjis. Mas eu poderia também escrever ele com hiragana. Se eu fosse escrever um nome ocidental, eu teria que escrever ele com katakana, porque o katakana tem símbolos e sons específicos para representar nomes ocidentais. Então, quando os japoneses eles veem os símbolos de hiragana, eles sabem que eles estão lendo uma forma silábica do kanji. Agora, quando eles veem os símbolos do katakana, eles sabem que eles estão lendo uma palavra que não é no idioma japonês. Ou, senão, eles estão lendo uma onomatopeia, por exemplo.
Ah, mas muita coisa. Gurugo, milk, corre, cake, né? Todo escrito em katakana, mas tentando se aproximar o máximo da pronúncia do
ocidental,
por exemplo. O milk, que é milk em inglês. O keko, é cake, que é cake. É pronunciar mais a pronúncia do cake, né? Ou karuta, que vem do português carta.
Karuta.
Entendeu? Então é qualquer simbologia que vem de uma palavra estrangeira, seja a origem dela, seja em português, a origem que chegou no Japão, se popularizou, seja do inglês, seja do português. Entendeu?
Uma coisa que eu gosto no idioma japonês, que deixa ele muito divertido pra gente que é brasileiro, é que eles não têm encontro consonantal, tem não. Encontro de consoantes. Então, que nem a palavra Brasil, a gente tem o encontro na primeira sílaba, a gente tem um encontro de duas consoantes e uma vocal, BRA. Uhum. A gente lê BRA, certo? Uhum. Mas não tem uma sílaba no hiragana ou no katakana que se leia BRA. Então você tem que ter uma sílaba pro B e outra sílaba pro BRA. Então seria BARA.
Não, é BURAGIRO. Geralmente eles usam uma coisa mais no meio. Tipo,
É
BURAGIRO. Né? É BURAGIRO.
É BURAGIRO. O BARA é... Não, verdade, né? Eu já tô falando besteira.
Não, mas uma coisa que vai deixar você com raiva. Lembra que árvore é um kanji simples, né? Árvore.
Uh-huh.
Tem um kanji simples que também que é o de mulher, chamado ona.
Aham, ona.
Você sabe qual que é o kanji de muito barulho?
Ah, é
três kanjis de mulher.
Três kanjis de mulher.
É a mesma coisa, a mesma lógica da floresta.
Da raiva.
Da raiva.
Ah, tá muito longe da verdade. Mentira, o kanji de mentira devia ser um homem.
Não, três homens.
Não, um homem só. Você não precisa de mais de sentido.
Pô, mas não, precisa pelo menos um pra contar e dois pra ouvir, né? Eles não têm muito encontro consonantal, porque eles têm tsu, né?
Mas aí é um fonema específico.
Sim, sim. Mas é um fonema específico pra gente, é um encontro consonantal. 90% disso daí não existe no japonês. Tem alguns poucos casos. Tsu, se, entendeu?
E sendo que eles nem falam te direito.
Uhum, su.
Tanto que o... Nossa, esqueci.
Tanto que tetsu, né? Você esquece até o segundo T, né?
Tetsu. É bem sutil.
É, já que a gente tava falando de Akira agora mais cedo, né?
Tetsu, antes. O Sasuke também, assim. É? Sasuke. Aí o pessoal fala Sasuke.
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 Acho que Sasuke não tem conto com o seu Natal, não tem.
Tem, é Sasuke,
né? Não, é Sasuke.
É Sasuke mesmo?
Sasuke, é.
Ah, então, outra besteira que eu falei. Nossa, eu só tô dando bola fora.
Não, sendo as minhas, tá ótimo.
Mas de qualquer jeito, pra escrever Brasil, então fica Brasil. E o L no final não pode ficar mudo. Então tem que ter um U. Brasil. Nem parece que é o nosso país.
É, né? Bom, depende. Se você pegar o burragiro, então tá um pouco na linha, né?
Nossa, quanto as minhas bolas fazem.
Entendeu?
A língua japonesa, ela é muito interessante da gente pronunciar. Pra gente que é brasileira, a pronúncia não é tão difícil.
Não.
O difícil é a gente aprender os alfabetos, uhum, e os significados, e a gramática,
sim,
e todo o resto. Pra pronunciar é fácil.
Se eu não me engano, pro português, a gente tem todos os fonemas que o japonês tem, entendeu? Não é tão difícil, por exemplo, quanto um americano, quem fala inglês, assim, ou francês, que não tem todos os fonemas, mesmo do japonês.
E a gente consegue diferenciar, por ri, de ri, né? Consegue fazer ri, a maioria das outras línguas faz rare, ri, roru.
Uhum,
sim. E mais um ponto que a gente peca muito na pronúncia, é o chi, né? Uhum. A gente fala chi, ti, do mesmo jeito.
Uhum.
E pra eles tem uma diferença grande de chi, ti.
Uhum. Mas é uma coisa que a gente, embora a gente tenha esses fonemas, é questão de treino isso. Então...
É. O ji e o di também, né?
Uhum, sim. Mas eu acho que isso daí já é uma coisa pra um outro tempo, né? Acho que a gente já deu uma estourada.
Então, pessoal, a gente fica por aqui com toda essa aula de besteira que vocês acabaram de ouvir, mas são besteiras muito interessantes. Drops muito usuais.
O outro foi um drops de morango, esse é um drops de uva, né?
Yes.
Ou melhor falando, o outro foi um drops de ítigo e esse foi um... Agora eu vou...
Nossa, você foi justo uva, cara. Não lembro como é que falou uva.
Cara, eu tava na ponta da língua. Caralho, eu buguei quando fui falar. Não acredito que eu buguei quando fui falar uva. Ai, ai.
Fala de maçã. Ringo. Ringo, né?
E eu acho que é, peraí.
Maçã é ringo.
Budo.
Buro.
Budo.
Budo.
É.
Budokai. Budokai Tensei.
Budo. Então, matré.
Mata. Ashita.
Vamos ficando por aqui hoje. O Combo Olímpica é um programa trazido de segunda a sexta-feira com os Jogos Olímpicos Tóquio 2021. Apresentação de Vinícius Schiavini e produção de Cláudio Dragão Dourado, Francisco Giovanni, Liv Cat, Márcio Neves e Mariana Mastrocolo. Aproveite para assinar o nosso feed nos agregadores de podcasts e também estamos no Spotify. Até a próxima edição. Boto ai torreu a niai machô.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.